Olá, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 24 de janeiro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Mais um dia de repercussão dos principais temas da política nacional, ainda com atenção voltada para a repercussão da troca do comando do Exército no último sábado. Aliás, parece que o presidente Lula pretende fazer novas mudanças lá nas Forças Armadas nos próximos dias, a partir do avanço das investigações em relação àquele quebra-quebra realizado, promovido lá por militantes de extrema-direita no último dia 8, em Brasília, que contou com a anuência de militares do alto comando. E quem estará conosco daqui a pouquinho para tratar deste tema será o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Rivânia Moura, também estará conosco comentando um episódio que se deu na última semana, quando representantes do Andes foram barrados em uma reunião de reitores de universidades e institutos federais com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A Rivânia vai nos explicar direitinho o que é que houve na ocasião, os motivos para esse impedimento. A política internacional também está no nosso cardápio de assuntos de hoje, com a primeira viagem do presidente Lula para fora do país. O Petício está na Argentina, onde ele participa hoje da sétima cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, lá em Buenos Aires. O caos no Peru será outro tema do papo que nós teremos aqui daqui a pouquinho com um escritor e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonardo Valente. No encerramento do programa, vamos tratar de economia, analisando a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, na última semana. Também vamos abordar essa possibilidade de criação de uma moeda comum para os países da América do Sul, algo que foi abordado pelo presidente Lula ontem na Argentina. O assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi Decaixe, será o nosso convidado de hoje. Assuntos aí que não saem da pauta do país e do mundo, com convidados do mais alto nível nesta terça-feira. Eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu já cumprimento ele, chamo ele para conversar conosco. Eu me refiro ao historiador e professor e educador popular Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia. Olá, o público do Faixa Livre. Prazer estar com vocês. Alguns contratempos técnicos rápidos que me pediram de entrar no horário correto, mas cá estamos. Sempre um prazer e vamos embora.
Prazer nosso te receber aqui mais uma vez, Jones. Te agradeço muito por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. A gente já estabelece o diálogo aqui há bastante tempo no nosso programa. E Jones, não dá para a gente começar aqui o nosso papo hoje sem tratar do assunto do momento, né? Que é justamente aquela troca no comando do Exército que foi anunciada pelo governo Lula no último sábado, com a saída do general Júlio César de Arruda e a escolha do também general Tomás Miguel Ribeiro Paiva para comandar a tropa. Muita gente elogiando a atitude do Lula ao mandar para a reserva um oficial bolsonarista, outros criticando a demora na decisão e os motivos reais que levaram a ela, já que o general Arruda cometeu um crime de obstrução de justiça no fatídico dia 8 de janeiro, o último, impedindo com tanques de guerra que a polícia do Distrito Federal acabasse com aquele acampamento bolsonarista lá em frente ao quartel-general do Exército. Eu queria ouvir a tua opinião, Jones, para essa substituição do comando do Exército e se você acha também que houve demora do petista a tomar essa atitude.
Veja, Anderson, eu acho que a questão não é nem tanto a demora, a questão é. O Breno Altman escreveu um artigo, foi publicado na Folha de São Paulo, depois ele liberou para o Operamundi, né? Que é. A política militar do Lula faliu, né? Assim, em 7 dias de governo, a política militar que o governo Lula desenhou, a partir de José Múcio, sabe, acabou. Porque, nota, Eu estava ouvindo pelo celular, enquanto o computador ligava, você falando da reação da Janja, enfática, que já ali era golpe, por aí vai. Mas veja, qualquer ser humano minimamente consciente entendeu que aquilo ali era uma manobra político-militar do Partido Fardado, né? Usando o termo que o Pedro Maher tornou célebre, para tentar forçar uma GLO e aumentar a tutela militar, porque não tem. Brasília é uma cidade planejada. Brasília não é uma cidade que cresceu de qualquer jeito. Brasília é uma cidade planejada, inclusive com a ajuda dos comunistas, planejada para fazer muito bem a repressão. Ninguém chega no Planalto Central sem as forças de segurança quererem, não, assim, sabe, na Praça dos Três Poderes. Isso não existe. Isso não existe. Para chegar onde se chegou, é necessário uma conivência das forças policiais e dos batalhões do Exército que estão ali colocados, especialmente o Batalhão da Segurança do Palácio Presidencial, né, que é uma força subordinada ao Exército. De tal sorte que aquilo foi uma manobra político-militar com conivência direta dos militares, desde os militares de campo, passando pelos militares da inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, até os comandantes que deixaram as vivandeiras passarem 2 meses na frente dos quartéis. Dito isso, o que se demanda é uma reformulação da política militar, porque o Lula parece querer repetir a mesma tônica dos governos passados, que é não mexo em nada, não transformo nada na política das Forças Armadas, encho de dinheiro, dá um programa de modernização, fortalecimento do Instituto de Defesa, eles me deixam em paz e eu não mexo com eles. Vejam, isso não. Primeiro que isso foi um fracasso no primeiro e segundo governo Lula, né? Isso foi um fracasso, prova disso é o bolsonarismo, prova disso é a situação que a gente está. E segundo, que isso não tem viabilidade nenhuma do ponto de vista de governabilidade nesse momento histórico. De tal sorte que tirar o Júlio César de Arruda é uma medida, sim, significativa, importante e tal, mas o José Múcio continua no cargo, não existe uma perspectiva de reformulação de uma política militar, e o próprio Lula, cá entre nós. O Lula assumiu uma posição meio avestruz, né? Dizem até que o avestruz nem coloca a posição a cabeça embaixo da terra, mas o Lula assumiu uma posição meio avestruz, que é, na equipe de transição tinha GT para tudo, e para a questão militar. E aí, só no dia 8, no contexto daquela manobra político-militar golpista, é que o Lula foi ter uma fala mais dura, mais incisiva sobre a questão militar. Mas até então, o presidente Lula, durante a transição, e o presidente Alckmin também, simplesmente se eximiram de fazer um debate aberto sobre o que é que esse governo defende para a questão militar. O que, inclusive, até hoje é um certo mistério, né? O que é que esse governo. Porque, assim, os militares têm que ficar nos quartéis e defender as fronteiras. Isso é bordão, isso não é linha política. Bordão todo mundo consegue fazer. Mas, assim, e aí? E para formação, para recrutamento da oficialidade, para a relação poder civil, poder militar, função do Ministério da Defesa, a própria concepção de defesa nacional, etc, etc. O que é que está defendido? O que é que está colocado? A gente não sabe, né?
E além de tudo, o Jones, é necessário a gente fazer, é necessário o Poder Civil fazer uma limpa no que diz respeito a esse bolsonarismo que tomou conta das Forças Armadas, porque essa troca do general Júlio César de Arruda, ainda que seja importante para esse momento que está colocado, há muitas incertezas em relação ao próprio substituto, né, ao Tomás Ribeiro lá, enfim, muitas pessoas dizem aí que o Tomás Ribeiro, ele é um ajudante, ele foi, na verdade, assessor lá do Vilas Boas, né, do general Vilas Boas, quando esse comandava o Estado-Maior, se eu não estou enganado, mas enfim, o fato é que o Tomás Ribeiro, ele não é lá uma figura das mais confiáveis. Ele fez, inclusive, muita gente diz que aquele discurso que ele fez recentemente, exaltando a defesa do resultado, exaltando o resultado das urnas, a defesa da democracia, teria sido algo na tentativa de se colocar como uma figura para ocupar o comando das Forças Armadas, né, no lugar do Júlio César de Arruda. Enfim, há muitas dúvidas em relação à própria nomeação do Tomás Ribeiro, né? Eu acho, acima de tudo, que o Lula poderia ter tomado uma atitude, ou deveria ter tomado uma atitude semelhante aquela que o Gustavo Petro tomou na Colômbia, enviando mais de 50 oficiais lá para a reserva. A gente recebeu aqui, inclusive, no programa de ontem, o professor Manuel Domingos Neto, e ele disse aqui que há cenários diferentes, que na prática a situação aqui no Brasil é mais complexa do que lá na Colômbia. Uma atitude dessa do Lula poderia provocar reações um pouquinho diferentes da que houve lá na Colômbia. Você concorda com essa avaliação de que o Lula não teria espaço para tomar uma atitude mais firme como essa, mandando um sem número de oficiais lá para a reserva?
Vamos lá, assim. Acho que a primeira coisa, Anderson, aquele discurso do Tomás Ribeiro foi ensaiado. Ninguém é avisado com um dia, dois dias de antecedência que vai assumir o comando do Exército. Aquilo foi uma jogada ensaiada, inclusive, para reduzir a pressão sobre o José Múcio. Porque depois do episódio do dia 8, além do Múcio, que é inclusive pernambucano, né? Pernambuco não só produz coisas maravilhosas, também produz coisas lamentáveis. O Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, antes do ato golpista do dia 8, ele tinha dito que os acampamentos golpistas e fascistas eram democráticos, e que ele tinha familiares lá. Né? Então, o time não foi bom, assim, né? Aí, em seguida, vem a patuscada golpista. Então, se criou uma pressão muito grande pela demissão do Múcio, e essa manobra combinada, jogada ensaiada, sabe, no futebol, toca para mim, eu toco para tu e tu chuta. Uhum. Vai reduzir a pressão no Múcio. E aí, Anderson, no dia que foi anunciada a troca de comando, eu até falei que ia ressurgir das cinzas o delírio, que são delírios, é mentira, de uma ala democrática e legalista entre os generais. Passaram anos e anos procurando essa tal ala democrática e legalista entre os generais. Cada general que era apontado como o democrático e legalista do momento, em seguida, estava colado com Bolsonaro pregando golpe de Estado e fraude nas urnas. Vale lembrar que, inclusive, o próprio interventor Ricardo Capelli está no portal Disparada. O Capelli era muito ativo nas redes sociais, gostava de debater em grupo de Facebook, até do dia desse. E aí o Capelli foi da turma, que em 2018, disse que o Vilas Boas era um esteio da democracia brasileira. Era um exemplo de general constitucionalista, né? Então, assim, quando teve a troca de comando, eu já bati o martelo. Falei, vai começar de novo esse delírio do general da vez, legalista, democrático e tal. E aí, tá indo pior, né, Anderson? Porque estão dizendo que Lula encontrou seu Marechal Lotti. Tipo assim, o grau de anacronismo que, meu amigo... O Marechal Lotti, só para quem não tá... ligando o nome à pessoa, o Marechal Henrique Teixeira Lotti foi um militar muito importante, comandante das Forças Armadas Brasileiras, que teve uma atuação decisiva para impedir um golpe de Estado contra o presidente Juscelino Kubitschek, para garantir a posse do presidente JK. Mas isso era em outro contexto em que existia efetivamente um amplíssimo número de generais, de oficiais, sargentos, nacionalistas de esquerda, inclusive comunistas. Prova disso é que a ditadura de 64 prendeu, perseguiu, exonerou mais de 7 mil militares, né? Então, assim, o Lotti não era... Porque o Lotti, individualmente, subjetivamente, era democrático. O Lotti representava, objetivamente, além de outro contexto histórico, uma ala das Forças Armadas que era nacionalista, que era democrática, que era de esquerda e tal. E que isso... foi destruído pela ditadura militar e ninguém teve coragem de reconstruir, de pegar o touro na unha e de enfrentar o legado da ditadura das Forças Armadas. Dito isso, veja, com todo respeito ao Manuel, que eu não assisti a live dele, mas enfim, eu conheço esse discurso que circula, que aqui não dá para fazer. Meu amigo, veja, a Colômbia nunca teve governo de esquerda, né? A Colômbia é o cemitério da militância na América Latina. A Colômbia existe uma piada mórbida que fala que é mais fácil abrir uma guerrilha que o sindicato. A Colômbia é proporcionalmente, vis-à-vis do tamanho da população, o país que mais mata sindicalistas na América do Sul, o país que mais mata defensores de direitos humanos na América do Sul, o país que mais mata ambientalistas na América do Sul, o país que mais mata camponeses na América do Sul. Sabe, a Colômbia passou mais de 50 anos em guerra civil. Nada com cheiro de esquerda sentava na cadeira da presidência da Colômbia. Então a situação da Colômbia não é mais complexa que no Brasil, não. Lá é muito pior. Só que aí o Gustavo Petro, ele percebeu um dado que é básico, que é, veja, os militares eles têm as armas, perfeito, isso faz muita diferença na hora de fazer política. Só que não basta só, como diria Napoleão Bonaparte, só não basta só ter as baionetas. É preciso ter o consenso da opinião pública com um certo apoio. Quando o Gustavo Petro assume, é dentro de um contexto de um clamor nacional por paz, que não aguento mais, e aí isso vem no contexto, inclusive, do próprio movimento das Farc, de desarmar, isso não está no contexto se isso foi bom ou ruim, mas houve um primeiro gesto de uma das maiores organizações de esquerda do país, dizer assim, ó, a gente quer paz, a gente não aguenta mais violência, vamos para a democracia e não sei o quê. Dentro desse grande contexto de paz, o Gustavo Petro percebe um dado básico. Ó, se eu faço essa mudança no comando das Forças Armadas, existe contexto para um golpe, contexto internacional, contexto interno, assim, de apoio massivo para um golpe, dentro desse clamor de paz, não. Então, vamos para cima. Se o Lula hoje muda todo o comando das Forças Armadas, manda uns 80, 100 generais desses para reserva. E ia acontecer o quê? Assim, objetivamente, eles iam chorar, ia ter reclamação, a mídia burguesa ia ficar dando chilique por dias e dias, ia ter talvez um atentadozinho terrorista ou outro de algum fanático da extrema-direita ligado aos militares, mas na prática eles iam fazer o quê? Porque a arma de militar é ameaça de golpe. A arma de militar é ameaça de golpe. Tem contexto internacional para golpe? Não. Tem apoio interno para golpe depois do que aconteceu dia 8? Não. A burguesia brasileira está demandando um golpe de Estado como elemento central de reorganizar o sistema político? Não. Então, assim, quando você não tem a arma principal, você pode ir para cima dos militares, porque o máximo que eles podem fazer é pressão política como qualquer outra força política. Eles não podem mudar as regras do jogo a partir das armas. Foi isso que o Petro percebeu. Então, assim, a situação na Colômbia é muito mais grave que no Brasil. Assim, pelo amor de Deus, sabe? Dá para fazer.
Não, sem dúvida. E justamente nesse sentido eu queria te fazer um questionamento. Por que você acha que falta ao poder civil uma imposição maior em um país da periferia do capitalismo como é o Brasil, ô Jones? Porque, como você muito bem disse, eu ouço muita gente falando aí que não haveria um espaço para um golpe militar, até por conta da conjuntura internacional que você mesmo citou. Em uma situação como essa, e eu não me refiro apenas ao Lula, hein, veja só, por que os civis, historicamente, não se impõem aos militares? Como rege a nossa Constituição, Jones?
Veja, uma história mais longa é porque, assim, no Brasil, depois da Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter uma proeminência cada vez maior na política brasileira e, na prática, é parte do mito fundador das Forças Armadas, particularmente do Exército, a ideia de que eles fundaram a República, né? E, na prática, fundaram mesmo com um golpe militar. Então, historicamente, os militares têm um protagonismo muito ativo, tanto que na chamada República Velha, ou República Oligárquica, vários dos primeiros presidentes eram, inclusive, militares, marechais e por aí vai. Pois bem, se estabeleceu um padrão, desde o começo da República Brasileira, de uma forte presença dos militares, seja apoiando com protagonismo gigantesco um governo civil, seja volta e meia selecionando candidatos, proibindo outros se candidatarem, dando um golpe de momento para ter novas eleições e por aí vai. Quem teve força para enfrentar isso foi o senhor Getúlio Vargas, isso no começo da primeira metade do século XX. Só que o Getúlio Vargas, ele deu uma de Lula. Porque o Getúlio Vargas, ele é derrubado por pressão também dos militares em 1945, né? E aí, quando ele volta pelo voto popular, sabendo que existia um veto de uma forte ala dos militares à sua volta, que ele decide? Ele decide conciliar com os militares, agradar eles, e assinar o acordo militar Brasil-Estados Unidos de 1952, que foi um processo que facilitou a doutrinação das Forças Armadas brasileiras pelo imperialismo estadunidense e o controle, né, dos fios do imperialismo nas nossas Forças Armadas. Como a gente bem sabe, 2 anos depois, Getúlio Vargas estava se matando por uma pressão gigantesca dos militares, no tal de República do Galeão, viu, inclusive. Teve a República de Curitiba, mas recentemente teve a República do Galeão, antes que matou o senhor Getúlio Vargas. Dali em diante, ninguém, nenhuma figura de esquerda que teve proeminência de liderança, com exceção do governador Leonel Brizola, colocou em debate subordinar poder militar ao poder civil. O Brizola, ele teve um impacto pessoal, que ele era próximo, gostava do Getúlio, o Getúlio era padrinho político dele. O Brizola teve um impacto pessoal com o suicídio do Getúlio, e o Brizola se colocava no papel de, ó, se a gente chegar lá, chegar à presidência, no contexto de reformas de base, a gente vai fazer uma reforma profunda também nas Forças Armadas e assumir a autoridade do poder civil e acabar com sua tutela militar. Quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, inclusive, a forma como ele lidou com a polícia do Rio Grande do Sul, com a brigada, foi meio, muito exemplar disso. Assim, ele não aceitava nenhum tipo de subordinação, de nada, era demissão, e conseguiu efetivamente impor sua autoridade, não só sobre a polícia, competência estadual, como o terceiro exército, que fica instalado na época no Rio Grande do Sul, quando teve a tentativa de golpe contra o Jango, em seguida a renúncia do Jânio Quadros, a campanha da legalidade, o Brizola assumiu o comando político na prática do terceiro exército, tal nível de autoridade que ele conseguiu impor. Mas depois disso, infelizmente, Anderson, esse tema não foi abraçado, e aí, de novo, assumiu a lógica do avestruz, que é assim, a gente não fala dos militares, assumir um bordãozinho liberal, republicano, o lugar de militar no quartel, que não diz nada sobre que política vai ser tocada no quartel, e finge que o problema não existe. Anderson, ano passado, eu lembro que eu escrevi um texto e lancei um vídeo sobre o negacionismo das esquerdas e a questão militar. O que tinha de figura de esquerda garantindo que a maioria das Forças Armadas eram democráticas, legalistas, que não precisava se preocupar, era um absurdo. Até o começo de 2022, Jacques Wagner, Haddad, um cara de gente disse, não se preocupe, as Forças Armadas são exemplos, profissionais, sérias, legalistas e por aí vai. Então, na verdade, e aqui eu faço até, inclusive, uma crítica, que é uma autocrítica também, veja. O marxismo deveria ser a teoria viva de uma prática revolucionária, né? Perfeito. Se a gente tem o governo mais militar da história, faz 4 anos, com um protagonismo gigantesco dos militares, e os partidos comunistas são incapazes de formular qualquer coisa sistemática sobre a questão militar, um programa popular sobre a questão militar, porque seus intelectuais marxistas, a maioria acadêmicos, continuam debatendo o mesmo que antes, continuam debruçados nos importantíssimos temas do sexo dos anjos, né? Se a tradução de alienação e estranhamento do alemão, dos textos de Marx, está correta ou não, se a tal categoria X, Y, Z, gama, beta, nos gundrisses, foi bem compreendida e por aí vai. Tipo assim, isso é um sintoma de incapacidade nossa, viu? E aqui eu falo do pessoal, aqui eu falo da UP, aqui eu falo do PCB, aqui eu falo de todos os partidos socialistas comunistas, inclusive o meu, que nos últimos 4 anos é impressionante como comeram bola, como parece que não olharam o governo mais militarizado da história e que não conseguem formular sobre a questão militar. O Pedro Maren, da revista Ópera, ele, a partir do seu veículo de comunicação, né, que ele é editor-chefe, a revista Ópera oferece, a nível de pensar um programa político para a questão militar na perspectiva de esquerda, algo que nenhum partido de esquerda, inclusive os revolucionários, oferecem, um veículo de mídia. Sabe? Então é vergonhoso para quem se diz comunista, particularmente para os nossos intelectuais e acadêmicos, que tenham passado os últimos 4 anos olhando um bocado de milico, tomando conta do governo federal, não tenho parado para estudar um pouco a questão militar, para tentar oferecer uma alternativa de programa político das esquerdas para a questão militar.
Essa é uma autocrítica que eu vejo cada vez mais crescente aqui nos últimos tempos, João, essa necessidade de se fazer uma discussão profunda a respeito dos militares aqui no nosso país. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Orion, eu te confesso que eu estou sentindo falta de uma crítica mais contundente ao senhor Paulo Guedes nesses últimos tempos, né, Jones? Porque as pessoas centraram os ataques aí no Jair Bolsonaro, e parece que no Jair Bolsonaro e no militarismo, e parece que eles esqueceram um dos principais aliados dessa turma, ao lado do Arthur Lira, evidentemente, no desmonte do Estado Nacional ao longo dos 4 anos que passaram. Isso faz parte dessa estratégia da alta burguesia, Jones, de tirar a culpa do Paulo Guedes e mirar apenas no Bolsonaro e nesses extremistas?
Acho que faz parte da estratégia da burguesia e do governo Lula, né? Vamos lá, Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG. O BTG é hoje um dos bancos mais poderosos do Brasil. Do André Esteves, é um dos homens mais ricos do Brasil, um bilionário. E aí, atrás das falcatruas do Paulo Guedes, só para dar um exemplo para vocês, nesse ponto, inclusive, é um mérito para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes passou 2 anos falando, quase que sem repercussão nenhuma, que o BTG tinha comprado uma carteira de crédito do Banco do Brasil que valia mais de 2 bilhões de reais, punharia-se.
Tá? É 300 e poucos bilhões, né?
Oi?
300 e poucos milhões, se eu não estou enganado.
É, tipo isso. Uhum. Então, por exemplo, se você vai atrás de uma falcatrua como essa, você para no BTG. Sabe? Não é isso, assim. O Paulo Guedes também, a irmã dele, é empresária da educação privada, né? Tem vários, enfim, vários empreendimentos de educação privada, que também o Ministério da Economia fez várias... Porque, assim, tem certos impostos federais que você... Quando vai pagar, a guia de pagamento está lá no Ministério da Economia. Eu somei, paguei, inclusive, um impostozinho lapado agora em janeiro, a guia vai para o Ministério da Economia. Então, Paulo Guedes, quando era ministro, ele deu várias isenções fiscais, vários descontos de imposto, aprovou incentivo fiscal para a irmã dele, que é uma das grandes empresárias privadas do setor da educação. Então, assim, você ir atrás do Paulo Guedes significa ir atrás de quem realmente interessa. Sabe, é isso, assim, é atrás do BTG, é atrás da educação privada e várias outras malícias. Por exemplo, essas privatizações, tem outra privatização que é o Ciro Gomes também passou vários anos denunciando, que a Petrobras privatizou uns dutos, uns oleodutos dela, sabe, que só ela usa, ela privatizou para empresas privadas e está alugando.
Isso aí. A gente tem feito essa cobertura aqui ao longo de todos esses anos, inclusive nesse episódio da carteira que você falou que foi comprada do Banco do Brasil pelo BTG. A gente tem acompanhado de perto isso, Jorge.
Pronto. Aí, veja, isso tem um protagonismo direto do Paulo Guedes. Se você vai para cima disso, você vai ter que dar uma resposta. Aí quer dizer, assim, você vai denunciar que encontrou a safadeza vai se mantendo? Vai rever a privatização, não? A carteira de crédito do Banco do Brasil, que foi entregue para o BTG, vai voltar para o Banco do Brasil? Então, assim, e aqui que é entre nós, viu, gente? Ó, me permite, inclusive, Anderson, ficar um pouco levemente irritado. Durante a eleição, você criou um discurso cretino para apoiar o Lula no primeiro turno, desde já, sem nenhuma crítica, com casca e tudo, que aqui tem fome e tem pressa. Esse governo Lula conseguiu arrancar do Congresso Nacional, do reacionário Congresso Nacional, do reacionário Centrão, conseguiu arrancar um certo espaço fiscal interessante de fazer política pública. Então, por exemplo, o Congresso Nacional, atenção, meu povo, o Congresso Nacional aprovou, está aprovado na peça orçamentária em execução desse ano, um aumento imediato do salário mínimo de R$ 1.320. O Congresso Nacional aprovou, o Centrão, o PMDB, o PP, o PL, não sei o quê, lá, lá, lá. Não, PL não, PL votou contra. Mas, enfim, o Congresso Nacional aprovou um pacote orçamentário que possibilita um espaço de remanejamento fiscal que você poderia colocar quase 100 bilhões para investimentos sociais, saúde, educação, cultura e tal. O ministro Haddad, que não é de esquerda, viu? Porque se o Haddad for de esquerda, eu sou albino. O ministro Haddad anuncia um pacote de corte de gastos na ordem de 50 bilhões, 50 bilhões, e a deliberação não é cortar gastos a partir de reavaliação de projetos, de contratos e por aí vai, e destinar esse dinheiro para a saúde, educação, para a geração de emprego. É cortar gastos para fazer superávit fiscal, para equilibrar as contas públicas. Então, o Centrão liberou o dinheiro no Congresso, na peça orçamentária, e o ministro Haddad, que supostamente é a figura de esquerda, falou assim, não quero gastar não, eu vou cortar isso aqui para fazer superávit primário. E aí, veja, é uma vergonha, Anderson, uma vergonha, como esses influencers da esquerda estão falando de Viagra, de Rivotril, de Bolsonaro, com todo respeito, sabe, é irrelevante. Tipo assim, Bolsonaro tem que ser desgastado, tem que ser investigado, tem que ser preso. Mas assim, eu quero saber do aumento do salário mínimo. Aumento imediato do salário mínimo, da retomada do investimento público, da geração de emprego em massa. Porque assim, A desculpa, que é falsa, atenção, o PT deu uma desculpa, que é não dá para aumentar de imediato o salário mínimo, porque o Bolsonaro adiantou a fila de concessão de aposentadorias do INSS, então vai ter uma despesa não prevista de 900 milhões, beleza. Isso. O aumento desde já do salário mínimo ia acarretar uma despesa anual de 1 bilhão, beleza. Só que o ministro Haddad quer, no primeiro semestre, cortar 25 bilhões. Peraí, pô. Aí quer dizer que se você... O aumento do salário mínimo vai custar 1 bilhão. Você está dizendo que não tem capacidade de dar esse aumento agora. Mas o ministro anuncia um corte de 25 bilhões? Como é que não tem capacidade? Que matemática é essa? Alguém pode pensar assim... Ah, Jones, mas pela lei de responsabilidade fiscal, que deveria ter sido derrubada, não pode fazer uma readequação orçamentária intra ministérios ou intra fundos por medida discricionária administrativa do governo. É verdade. A lei de responsabilidade fiscal limita esse tipo de remanejo orçamentário. Porém, contudo, todavia, toda semana no Congresso Nacional, no meio de algum projeto, se enfia lá dois, três parágrafos para readequação orçamentária para transferência de fundos. Isso é normal. Isso é prática corriqueira do Congresso. Ninguém lê, ninguém debate, ninguém discute isso. Então, sei lá, vai se aprovar um projeto na área da saúde. Aí tem uma readequação de fundos de um contrato que foi cancelado no Ministério de Minas e Energia e quer se colocar dinheiro para a saúde. No meio do projeto, tal, pá, se coloca lá um artigozinho de readequação orçamentária para não fiderizar a responsabilidade fiscal e o negócio está resolvido. Se faz isso todo dia, toda semana no Congresso Nacional, isso não é novidade nenhuma. Então, veja, há uma política irresponsável do Haddad e da Simone Tebet e do presidente Lula, que é quem manda, porque não vamos só criticar o Haddad como se o Haddad fosse uma coisa separada do Lula, né? O Haddad é empregado do Lula, quem manda é o Lula, de não colocar em prática desde já as promessas de campanha, que é começar a revisão da tabela do imposto de renda, isenção para 500 a 5 mil, aumentar desde já o salário mínimo e ainda está se devendo o que o governo Lula vai fazer em relação ao PPI. Há sinalizações de um novo regime fiscal que em breve vai ser apresentado, votado para acabar com o teto de gastos. Então, veja, acho que não se brinca com as necessidades materiais do nosso povo, especialmente no momento de cerco da extrema-direita. Veja, o governo impopular é mais facilmente derrubado. Esse ano, Anderson, vai fazer 10 anos de junho de 2013.
Isso.
Tem alguns amigos petistas que deliram falando que junho de 2013 derrubou Dilma. Não, Dilma ganhou a eleição de 2014. Dilma ganhou a eleição de 2014. Ganhou, inclusive, a eleição de 2014, enfrentando duas chapas ultra competitivas. Porque, entre nós, Marina Silva, na época, estava na crista da onda de popularidade. Isso. Já começava a eleição com uma expectativa de 15 milhões de votos, 15% de pontuação. Aécio Neves, fortíssimo com o PSDB é ainda muito forte, Dilma ganhou a eleição. Quando ela ganha a eleição, ela volta o Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda e dobra a taxa de desemprego em 10 meses, claro, combinado com os efeitos da Lava Jato. O resultado disso, Dilma foi para o chão, o governo Dilma foi para as cordas. Cuidado, ministro Haddad, nessa sanha, e presidente Lula, de fazer superávit fiscal, de não jogar um governo cercado por militar golpista e por fascista nas cordas em termos de popularidade.
Não, sem dúvida nenhuma, o Jones, é muito perigoso todo esse quadro e a gente precisa ficar atento. Mas eu queria aproveitar, o Jones, para trazer uma última questão aqui para o nosso papo, que tomou conta, inclusive, do noticiário, ou pelo menos repercutiu muito nos últimos dias, foi aquela posição do jornalista Glenn Greenwald, questionando os poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Só contextualizando aqui para o nosso público, o Glenn participou recentemente de um debate, na última semana, inclusive, com o sociólogo Celso Rocha de Barros, onde ele criticou algumas ações monocráticas lá do ministro, do magistrado do Supremo, em relação àqueles bolsonaristas que tem se colocado aí nos últimos tempos, inclusive lá no dia 8 de janeiro, enfim, falou, Glenn, em liberdade de expressão. Eu queria te ouvir em relação a esse tema, Jones. O Glenn vai bem ao questionar essas ações do Xandão?
Vamos lá. Primeiro, eu sou da turma, Alessandro, que eu não elogio, eu não fico fazendo loas ao Alexandre Moraes. Você que me acompanha viu que eu não entro nessa e por aí vai. Eu entro nessa por uma questão bem simples. O Alexandre Moraes é uma figura quase que do tipo ideal weberiano de membro da burguesia, da alta burocracia, da elite paulista, né? Assim, vamos lá. Alexandre Moraes era o famoso secretário de segurança do Geraldo Alckmin, é um cara que tem um trânsito ótimo, todo empresariado, toda burguesia e tal, mas é um cara que tomou para si, também por uma questão pessoal, porque as pessoas esqueceram disso, mas no começo dessa história toda, os bolsonaristas atacaram a esposa do Alexandre Moraes. Então tem um elemento de breu ali pessoal, mas tomou para si uma salvaguarda institucional. Sendo o porta-voz de setores do sistema político que estavam, e setores da direita tradicional, que estavam sendo acossados pela extrema-direita, e aí o Alexandre Moraes assumiu a função de uma contenção institucional. Então, eu acho que ele cumpriu uma função importante, mas eu não vou elogiar meu futuro, futuro não, meu adversário político. O Alexandre Moraes é adversário político, a gente joga em campos diferentes. Inclusive, Anderson, ano passado, por uma manobra do TSE dirigida pelo Alexandre Moraes, o PCB ficou sem fundo eleitoral. A gente tem direito a receber 3 milhões e 300 mil reais para o Brasil inteiro, e a gente não recebeu nada por uma manobra acanetada do Alexandre Moraes. Então, assim, zero, zero elogio ao Xandão. Dito isso, o que o Glenn faz como é que eu posso dizer? É um debate abstrato sobre liberdade de expressão. Claro, bem, liberdade de expressão, assim como todos os conceitos, eles têm que ter uma concretude, né? Então, por exemplo, a liberdade e a direito de ir e vir no Brasil depende. Depende da sua classe, depende da sua cor, depende de onde você mora, depende de que território a gente está falando, percebe? Depende. A resposta é sempre depende. A liberdade de expressão no Brasil depende. Os bilionários falam que querem e não sofrem consequências nenhuma. A Jovem Pan, durante a pandemia, teve um comportamento genocida, de estimular a prática de genocida, e não foi punido. Então, a liberdade de expressão é demais, percebe? Então, assim, tudo depende. O que depende? A sociedade é dividida em classes, né? Assim, princípio fundamental da coisa. Então, o grau de liberdade, de direitos e de salvaguardas individuais que você vai desfrutar depende de uma série de coisas, particularmente sua classe social, e no Brasil, né, raça e classe estão tá ali imbricados. Vai bem, o debate do Glenn é um debate abstrato, ela está se ferindo a liberdade de expressão? Não, na verdade, porque o Brasil é o único país do mundo. O país do mundo é exagero, isso é retórica minha, que eu nem pesquisei isso, mas o Brasil é um país que há 4 anos vive com a pregação golpista aberta que ninguém é punido. Todo dia um deputado desse de direita está dizendo que o sistema eleitoral foi fraudado. Todo dia está dizendo que as urnas são roubadas. Todo dia está dizendo. Sabe, ninguém é punido. Ninguém, absolutamente. Então, assim, há um excesso de liberdade de expressão para a extrema-direita brasileira nos últimos anos. Não só deputados, empresários, senadores, generais. Gente, vamos lembrar que, assim, na prática, se a OMS recomenda uma série de práticas para conter as mortes durante a pandemia, entre elas o isolamento social. E a partir da OMS, como referência científica, a gente sabe que o não isolamento social vai acarretar maior contaminação do vírus e mais mortes. Se um empresário, se um apresentador, se um jornalista influente vai para a mídia falar contra o isolamento social e dizer que vai morrer ninguém, que é uma gripezinha, que vai morrer só 5 mil, só vai morrer velho, que o pior já passou, a pessoa tem que ser presa. Sabe, a pessoa tem que ser presa. Não se considera aceitável, por exemplo, você chegar na televisão e dizer assim: você que tem depressão, você não se mate. Isso não é considerado aceitável, mas foi considerado aceitável no meio de uma pandemia em que se sabia, dadas recomendações da OMS, dos estudos científicos, que o isolamento social era fundamental, dizer assim: não, isolamento social não, vá para a rua. Ninguém foi preso, ninguém foi punido. Então, assim, há excesso de liberdade de expressão para empresários, políticos de direita, grandes meios de comunicação, grandes monopólios de comunicação, faixa livre. Se o apresentador do faixa livre tiver uma fala mais contundente pedindo a prisão do Paulo Guedes ou investigação sobre o BTG, é capaz do faixa livre sofrer um processo pesadíssimo com advogados milionários na semana que vem. Percebe? Talvez fechasse, perder o processo pela multa, que deve ser astronômica. Então, assim, depende que a gente está falando de liberdade de expressão. O debate do Glenn é um debate liberal, no sentido estadunidense do termo, e que é um debate, com todo respeito ao Glenn, que Eu respeito pessoalmente, mas intelectualmente eu não respeito muito. Veja, o debate é tão imbecil que o negócio é o seguinte: nos Estados Unidos, parte do público dos Panteras Negras foi todo mundo preso, assassinado. Alguns tiveram que fugir e não conseguem voltar para os Estados Unidos até hoje. Atenção, viu? Tem militante do Partido Político dos Panteras Negras que até hoje está exilado, como é o caso da Sata Chico, que se voltar para os Estados Unidos é presa. Até hoje, mais de 40 anos. Enquanto isso, a Ku Klux Klan segue aí funcionando. Então, liberdade de expressão. Liberdade de expressão para o discurso da extrema-direita e para o discurso da extrema-esquerda. Não, tudo bem, mas os militantes negros radicais revolucionários estão todos mortos ou presos. A Ku Klux Klan está aí de boa funcionando.
Jones, infelizmente, é o que a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos. Você falou a respeito dessa necessidade de punição a essa turma que veio com discursos negacionistas durante a pandemia. A gente continua esperando essa turma aí, que seja que o Alexandre de Moraes, que é a turma do Supremo Tribunal Federal, tome uma atitude contra esses grandes empresários. A gente tem visto aí aquele tal de Luciano Hang, aquela figura dantesca hoje, chegou a vestir até um blazer vermelho agora, apoiando o Lula. É uma situação tão absurda o que se dá nesse nosso país que fica até difícil a gente avaliar e comentar o que está colocado. Mas a gente espera, acima de tudo, que haja punição a todo esse pessoal que adotou discursos negacionistas, que promoveu, que ampliou a pandemia aqui no Brasil, o número de infecções pela Covid-19 aqui no Brasil, promoveu um sem número de mortes. Dizem aí especialistas que mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas caso o presidente da República tivesse um discurso responsável em relação à pandemia. Enfim, a gente aguarda ainda que essa turma do alto empresariado sofra as devidas punições, que a turma da grande política, os políticos aqui no nosso país que adotaram esse tipo de discurso sejam punidos, enfim. Jones, eu tinha temas aqui para a gente continuar por horas aqui batendo papo, mas infelizmente o meu tempo se esgotou, eu preciso encerrar aqui a nossa entrevista. Mas, acima de tudo, te agradeço muito por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, Jones. A gente vai voltar, sem dúvida, a dialogar ao longo dos próximos meses. Temos muito aí para avaliar a respeito dessa situação que o Brasil vem enfrentando e das dificuldades aí que a gente vai ter ao longo desse ano de 2023. Jones, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo bom dia e deixo um abraço forte.
Eu que agradeço, Anderson, foi maravilhoso, sempre à disposição do Faixa Livre, mandar um abraço para todo o público e reforçar, gente, pode e deve se aumentar desde já o salário mínimo, esse negócio de esperar para maio, conversa e deixa a pergunta para você, o seu deputado de esquerda, a sua liderança de esquerda, o seu comunicador de esquerda de referência, está cobrando um aumento do salário mínimo? Acho que isso é uma coisa fundamental para a gente perguntar nesse momento. Valeu, galera, um beijo, tchau, tchau.
Valeu, Jones. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Jones Manuel. Jones, que é historiador, professor e educador popular, e conversou aqui com a gente a respeito da situação política do nosso país. Enfim, muitos temas importantes que a gente tratou aqui com o Jones.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.